Como convidada temos a doutora Helena Santos Martins, que continua a ser médica e agora com uma nova clínica, da qual falaremos mais à frente. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda à WGFD. Faz algum tempo que não falávamos, mas cá estamos comprometido para, acima de tudo, atualizarmos o ponto da situação.
Obrigada, Jorge, e mais uma vez um grande alô a todos os senhores e senhoras ouvintes da WGFD. É com imenso prazer que estou cá outra vez hoje para uma pequena conversa.
Sim, senhora, é a conversa a começar com o ponto da situação. Sabemos que a segunda vaga, infelizmente, está aí e não está para brincar.
Infelizmente, essa é a realidade, Jorge. Estamos realmente no meio de um surge de Covid extremamente alarmante e é com imenso prazer que estou aqui e que tenho esta oportunidade de falar para as pessoas ouvintes da WJFD para falarmos realmente deste ponto da situação e para lhes dar realmente os meus conselhos de eventualmente aquilo que deverão fazer. Mas a nível do ponto da situação, a não ser se as pessoas ouviram o apelo do governador da segunda-feira, em que realmente houve um novo update, e este vai ser que, a nível da parte médica, as cirurgias eletivas, quer dizer, coisas que não sejam de emergência, vão começar a ser canceladas, efetivo esta sexta-feira. Isto é, de alguma maneira, similar àquilo que aconteceu na primavera, mas com a diferença de que as procedures de rastreio, como colonoscopias, mamografias e também os exames preventivos, exames físicos, principalmente os exames físicos de crianças de pediatria, vão continuar a serem feitos. Outra coisa também é que estão a ser desenvolvidos novos centros de testes para as pessoas serem testadas gratuitamente. Já existem imensos em todo o estado, mas três foram anunciados que vão ser formados, incluindo um em New Bedford, que deve estar a funcionar até ao fim de dezembro, e também um novo em Framingham e um outro novo em Lynn, que vão começar a funcionar muito brevemente. Então, fica já daqui o meu apelo às pessoas que, mesmo sem sintomas, se podem dirigir a estes centros para serem testadas e para terem certeza que estão bem.
Muito bem, doutora, estamos numa situação mesmo complicada. As vacinas que estão para sair e para ser testadas podem ser a grande tábua de salvação. Como é que está neste momento também o ponto da situação de algumas vacinas que vão começar a ser, enfim, apresentadas ao público? E também tive informação que a primeira pessoa vacinada foi uma senhora de 90 anos.
Sim, realmente agora tem havido uma grande esperança acerca destas vacinas. Aquilo que pensamos é que eventualmente, quando houver um acesso geral a vacinas e eventualmente um tratamento, é quando vamos poder ter mais controle realmente nesta pandemia, além de as pessoas continuarem a tentar evitar de serem contagiadas, não é? Tomando todas as suas precauções, mas as vacinas estão agora muito mais perto de se tornarem realidade. Há muitas vacinas que estão a ser estudadas no mundo inteiro, mas há três principais que têm estado a ser mais, que têm estado mais nas notícias, porque essas estão mais à frente no processo de serem realmente autorizadas para de serem disponibilizadas. Então, há duas do mesmo tipo, que são do messenger RNA, que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. A vacina da Pfizer é aquela que, para continuar estável, tem que ser, tem que estar a uma temperatura muito, muito baixa, acho que é à volta de menos 90 graus, qualquer coisa assim, e é por isso que é preciso estar em dispositivos em armazenamento especial. A Moderna não precisa de todas essas precauções, mas a da Pfizer está num processo mais adiantado e é pensado que vai poder ser disponibilizada em breve. E depois a outra, a terceira, é da AstraZeneca, que é uma vacina de um método diferente, está um pouquinho mais atrasada no processo de investigação do que as outras duas, mas também temos bastante esperança que vamos ter mais notícias acerca dessa vacina em breve.
Doutora, já agora, e para continuar a falar da vacina muito rapidamente, há pessoas que já me perguntaram porque é que uma vacina da Pfizer tem que estar num ponto de congelamento muito elevado, enquanto que a Moderna já é mais, digamos, acessível. Como é que isto funciona?
Bem, tudo tem a ver com com o processo que é feito. Realmente estão, são processos inovadores de fazerem vacinas. Nunca tivemos vacinas deste tipo. Vacinas que usam este messenger RNA, basicamente têm as instruções, a vacina é a instrução ao RNA das nossas células para desenvolverem imunidade do corpo contra realmente o vírus, contra uma certa proteína da superfície do vírus e depois o próprio corpo desenvolve a sua imunidade. Então, isto quer dizer que as pessoas não vão ficar doentes tomando a vacina, a nível de não vão ficar infeccionadas, porque não têm nenhuma parte do vírus. É basicamente como se dessem, essa vacina é como se fosse a receita para o corpo poder desenvolver a sua imunidade, ok? E uma vez que estas são vacinas inovadoras, como eu disse, há vários métodos que foram utilizados, são vários reagentes, quer dizer, tem que haver uma estabilidade desse messenger RNA e os métodos usados pela Pfizer foram diferentes da Moderna. Eu realmente não tenho conhecimento suficiente de imunologia para explicar todos os detalhes, mas há várias maneiras de chegar a Roma, não é? E estas são duas maneiras diferentes de chegarem ao mesmo resultado.
Uma outra pergunta que fizeram também, se as pessoas que estão infectadas neste momento se podem ou não tomar a vacina.
É uma ótima pergunta, porque até agora a indicação que nós temos é que sim. Porque aquilo que nós sabemos é se uma pessoa já foi infectada, tem um certo nível de imunidade, mas não sabemos por quanto tempo é que vai durar essa imunidade, e então agora está a ser recomendada de as pessoas mesmo assim levarem a vacina. Também não sabemos, ainda é uma grande questão, qual é que vai ser a duração de imunidade que a pessoa vai obter levando a vacina. Não sabemos se é uma coisa que vai demorar alguns meses ou só um ano, isso por isso se as pessoas vão precisar de serem revacinadas todos os anos ou não. Isso são investigações que ainda estão a ser continuadas, mas a recomendação é que sim. Essas pessoas que já foram infeccionadas, em princípio estariam numa escala de prioridade mais baixa. Até agora o que eles estão a pensar fazer é distribuir estas vacinas por grau de prioridade, sendo os first responders e depois as pessoas que estão a trabalhar no sistema de saúde, médicos, enfermeiros, tudo isso, e depois as pessoas que estão residentes em organizações de residência a longo prazo, como nursing homes, rehabs, essas coisas assim. E depois pessoas que estão com doenças crónicas também. E isso vai depender de estado para estado também, porque eventualmente estas vacinas vão ser distribuídas a nível federal e a nível estadual.
Doutora Helena Santos Martins, estamos numa altura de festa, passámos à Páscoa, agora tivemos recentemente o Dia de Ação de Graças, temos em Natal e Ano Novo, não só Massachusetts como Rhode Island estão a tomar medidas de prevenção, e alertas para que as pessoas não tenham ajuntamentos como é normal. Qual é o conselho que a médica dá aos ouvintes da WGFD?
Eu gostaria só de dar aqui um apelo especial para realmente as pessoas terem imensa, imensa atenção e evitarem ajuntamentos que não incluam as pessoas que estejam a viver na mesma casa. Eu sei que isto é muito difícil. A altura do Natal, a altura do Ano Novo, são alturas de as pessoas se juntarem com familiares, com amigos. É uma altura muito, muito especial do ano. Mas este ano vamos ter que celebrar de uma maneira diferente. Vamos ter que ser inovadores e pensar out of the box, como costuma dizer, para podermos manter esta nossa união familiar, esta união de amizades, mas sem se as pessoas se juntarem fisicamente. Estamos a ver já um grande aumento das hospitalizações e dos números de Covid, ainda mais do que anteriormente, agora depois do Thanksgiving, e há um grande receio que isso ainda se vá aumentar muito mais agora com as festas do Natal e de Ano Novo. Por isso, só para lhe dar uma só para as pessoas saberem, ter uma noção daquilo que está a se passar, desde o Thanksgiving, okay, que foi só há 2 semanas, houve um aumento de 44% de hospitalizações no Estado. Okay? Foram de 986 para 1.416. Estes são os números que nós tínhamos até segunda-feira à noite. Hoje, quarta-feira, estes números ainda vão ser maiores. Tem havido um aumento incrível de casos positivos, de pessoas hospitalizadas, de pessoas em precisarem de hospitalizações, de pessoas nas unidades de cuidados intensivos e de pessoas a falecerem também. Estamos a ter um grande aumento de staff shortages, quer dizer, de falta de pessoal nos hospitais e nas clínicas, devido ao facto dessas pessoas estarem, estes trabalhadores e estes provedores de saúde estarem a ser infectados ou estarem a ser expostos a pessoas infectadas, então têm que ficar de quarentena e não podem estar a trabalhar. E é por isso que o Estado está realmente a desenvolver estes novos protocolos de pararem com as cirurgias que não sejam de emergência, essas coisas assim. E também estão realmente a fazer a tomar outras providências, como a abrirem os field hospitals, não é? Aqueles hospitais de campanha, e que agora já está aberto em Worcester, no DCU, e vai abrir agora brevemente em Lowell, em juntamento com a UMass Lowell. E o ano passado, este ano, tínhamos também o Boston Hope no Convention Center em Boston, que talvez vá abrir outra vez. Mas isto é só para dar uma pequena ideia realmente da gravidade da situação. E então, tendo em atenção tudo isso, tendo em atenção o bem-estar e o melhor para as nossas famílias e principalmente os nossos familiares que têm doenças crónicas, que são mais idosos, que têm, por isso, muito mais possibilidades de ficarem, de serem muito mais risco, não é? Se em caso ficarem infeccionados, de terem realmente consequências graves e até falecimento. Fica aqui então a minha mensagem, que é bastante simples, que é este apelo a todas as pessoas: por favor, mantenham as vossas festividades simplesmente restritas às pessoas que moram com vocês na mesma casa. E por telefone, por Zoom, por FaceTime, por irem de carro e dizerem um alô do carro, ou irem até ao jardim e darem um alô do jardim às pessoas que estão dentro, mas tentarem realmente não se juntarem fisicamente. E vamos pensar que para o ano podemos celebrar dobradamente, mas que para o ano podemos festejar com todas as pessoas nossas queridas, e para não faltar nenhumas pessoas à mesa. então nessa altura. Queremos celebrar agora de uma maneira segura para não podermos ir a enterros mais tarde. Uhum. Realmente é esse o meu apelo.
É verdade, doutora. E aqui numa notícia da Organização Mundial de Saúde, desaconselha mesmo abraços a familiares durante a quadra natalícia. Mesmo a terminar, doutora, falou há pouco de novas clínicas, novos espaços para tratar Covid, e a doutora Helena Santos Martins recentemente inaugurou a sua própria clínica. É uma novidade para o nosso auditório. Muitos parabéns pela iniciativa. Sei que é uma mulher de luta e, claro, para si não há limites a continuar a lutar no dia-a-dia. O que é que a nova clínica vai oferecer aos seus pacientes?
Muito obrigada. E realmente é um projeto em que me tenho empenhado nos últimos vários meses. Na minha clínica nós não vamos fazer teste de Covid, vamos deixar isso realmente para as clínicas especializadas e agora já há bastante maneira das pessoas serem testadas. Mas esta é uma clínica, a minha clínica privada, que abriu agora no dia 3 de dezembro, por isso a semana passada, no Cummins Center em Beverly, no North Shore, e é uma clínica de medicina personalizada. Como os senhores ouvintes sabem, a minha especialidade é medicina interna, então sou uma médica de cuidados primários, e nesta clínica tenho um modelo diferente de onde eu estava a trabalhar antes, em que dou serviços personalizados de saúde. É como se fosse uma clínica de medicina personalizada, e o que isso quer dizer é que tenho menos pacientes, há um ênfase na qualidade em vez da quantidade, e há um ênfase também em prevenção, em wellness, de ter também a possibilidade de trabalhar mais juntamente com cada paciente, para tentarmos com que essa pessoa seja o mais saudável possível, poder coordenar os cuidados dos diferentes especialistas que o paciente ou a paciente possam ter, trabalhar com essas pessoas para tentar ver os fatores de risco que têm, podermos ser proativos e tentar cuidar dos problemas antes que eles surjam. E então é esse o meu modelo. Eu estou afiliada com uma companhia nacional chamada MDVIP, e que realmente está a dar esse apoio, e é uma honra para mim poder agora oferecer estes serviços personalizados aos meus pacientes aqui no North Shore.
Muitos parabéns, boas notícias, e espero bem que a clínica funcione por muitos anos. Doutora, sei também que está a ajudar os mais novos na área da medicina, com um programa de bolsa de estudo do Dr. Leitão. É autor de preencher as candidaturas. Como é que está também a situação com as bolsas de estudo?
Sim, este ano, geralmente, este ano vamos começar a aceitar as candidaturas em princípio para a semana que vem, e vamos aceitar as candidaturas até meados de janeiro. Isto é diferente de anos anteriores, em que geralmente começamos a aceitar candidaturas entre meados de outubro até meados de dezembro, e depois temos o nosso e depois tínhamos o nosso almoço anual de angariação de fundos e de atribuição das bolsas no último domingo de janeiro. Este ano, por causa desta situação toda de Covid, o facto de eu ter tido muito trabalho a abrir a minha clínica, então estamos a começar um bocadinho mais tarde, mas também vamos alargar o período de aceitação das candidaturas até mais tarde, em janeiro, mas estamos a pensar ainda fazer o nosso almoço, mas virtual, de atribuição das bolsas, para mantermos a tradição também ainda do último domingo de janeiro, e terei um grande prazer de falar sobre muito mais detalhes numa outra oportunidade com vocês pela WJFB também.
Combinado, doutora, para si continuação de muita saúde, bom trabalho e muita sorte também para a sua nova clínica privada da doutora Helena Santos Martins, nossa convidada na edição de hoje do Encontro Almoça.
Muito obrigada e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os senhores e senhoras ouvintes e que o passem de uma maneira segura, saudável e com imensa felicidade.
Muito obrigado, doutora. O mesmo para si e para a sua família.
Muito obrigada, Jorge, e tudo de bom para si e para toda a equipa da WJFD. Muito obrigada.